Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos, no capítulo 16. Hoje pela manhã nós lemos Atos, capítulo 16, o verso 25. Nós vamos ler do 25 a 32. Atos 16, de 25 a 32. Quem nos acompanha pela internet, nosso desejo é tê-lo, tê-la conosco aqui também em nossa igreja. Se não é possível, por algum motivo de força maior, então que você continue nos acompanhando aí pela internet, mas se for possível, seu lugar é aqui conosco, abençoando e sendo abençoado. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 16, de 25 a 32. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Irmãos, eu estava falando hoje pela manhã sobre liberdade espiritual. Paulo e Silas são os dois personagens em destaque aqui depois de Deus. Porque tudo na Bíblia, o personagem principal é Deus. Depois de Deus, Paulo e Silas são os personagens principais aqui. Eles estavam presos porque chegaram na cidade de Filipos, e aquela cidade, meus irmãos, era uma cidade muito envolvida com misticismo. Houve uma libertação de uma pessoa que estava presa, usada por Satanás, e depois que a pessoa foi livre das garras de Satanás, então a cidade começou a experimentar um mal-estar com a presença de Paulo e Silas, porque eles disseram o seguinte: esses homens começaram a pregar aqui, pode transtornar aqui, trazer prejuízos a nós. Você sabe que onde entra o Evangelho, a mensagem, a palavra de Deus, a presença de Deus, entra para edificar, mas ela derruba certas coisas também. É assim mesmo, tem coisa que não é compatível com a palavra de Deus e precisa sair. Na cidade de Filipos isso aconteceu, mas por conta do bem que Paulo e Silas estavam fazendo, eles acabaram sendo presos. Às vezes você é perseguido, falam mal de você, não é porque você é errado, é porque você é certo. Coisa estranha isso. Muitas vezes a pessoa é detestada, é odiada, é mal falada. Não é porque ela é errada, é por causa do certo. Há coisas certas que não são cabíveis em determinados contextos. O contexto expurga. É o que aconteceu lá com Paulo e Silas. E eles acabaram presos. Presos, meus irmãos, e como eu disse hoje pela manhã, principalmente o início, as primeiras horas ou os primeiros dias numa penitenciária ou numa cadeia deve ser uma experiência horrível. Porque a pessoa está ali debaixo de um choque, ou sofrendo ainda um choque, perdeu a liberdade. E naquele dia, à meia-noite, Paulo e Silas estão cantando e orando a Deus. Irmãos, eu estava falando hoje pela manhã alguns aspectos sobre liberdade espiritual. Paulo e Silas estavam fisicamente presos, entretanto, espiritualmente, eles se encontravam libertos. E o que nós precisamos, irmãos, é de liberdade espiritual. Sua vida espiritual precisa estar livre. Jesus diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como disse hoje pela manhã, liberdade espiritual não tem a ver com o momento, a circunstância e nem com o lugar. Você pode estar num lugar que não é um lugar bom, ou numa circunstância que não é uma circunstância boa, como foi o caso de Paulo e Silas presos. Qual lugar? A prisão. Alguém gostaria de estar no lugar deles? Não. Tudo, meus irmãos, desfavorável, porque o Império Romano que dominava naquele momento, ele estava tendo dificuldade daí para frente de lidar com os cristãos. E agora o que ocorreu, e não apenas o Império Romano, mas os próprios judeus, o que ocorreu? Paulo e Silas estão presos, mas estão louvando a Deus e orando. Quando estamos com liberdade espiritual, nós continuamos adorando a Deus, continuamos buscando a Deus. Se você tem orado pouco, é sinal de que talvez sua vida espiritual não está tão liberta. Se você tem adorado pouco a Deus, talvez seja um sinal de que a sua vida espiritual não está tão livre assim. Agora, irmãos, eu queria destacar outros aspectos aqui de liberdade espiritual. Um outro aspecto que eu queria destacar é o aspecto de que sempre que nós estamos em situações complicadas, quando estamos espiritualmente livres, Deus nos dá a oportunidade de testemunharmos. Irmãos, a frase é curta e é simples. Os presos ouviam Paulo e Silas cantando. Os presos estavam lá e escutavam. Você já parou para pensar que no meio das circunstâncias difíceis, há pessoas que estão escutando a sua voz, estão escutando o que você diz, estão escutando o que você canta, estão escutando as suas opiniões, os seus pareceres. E meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter um cuidado fora de série, porque nas horas mais difíceis, são aquelas horas que talvez as pessoas mais param para nos escutar. E talvez, e pode ser, que a frase, que a postura, a conduta não seja a melhor. Quando algo vem, quando algo acontece, uma circunstância negativa, quando vem uma provação, quem está ao seu redor vai captar a sua mensagem. No caso de Paulo e Silas, eles estavam cantando e orando. Ou seja, quem estava ali estava percebendo que nada poderia deter aqueles homens. A prisão não podia segurá-los. A circunstância da carceragem, o homem ou os homens que eram os guardas ali, o carcereiro, nada podia deter. Eles perceberam que o louvor, que as orações indicavam uma vida voltada para Deus. Agora, meu irmão, pare para pensar comigo. Vem uma situação ruim sobre a sua família, sobre a sua casa, uma situação ruim ligada ao seu casamento, ao seu relacionamento com seus pais, uma situação em que você está debaixo de prova. Aquilo que você fala, aquilo que você diz, um filho escuta, um irmão escuta, alguém da igreja escuta, um vizinho escuta. Eu fiquei com muita dó, essa é a palavra mesmo, quando eu escutei de madrugada, num prédio vizinho, uma discussão de casal. E já era madrugada mesmo, aquele silêncio. Então parece que a posição do prédio de lá, a posição do apartamento, quando eles começaram aquele desentendimento, por causa da posição do nosso apartamento e do deles, parece que vinha assim muito nitidamente, dava para escutar a discussão. E eu escutando naquela hora de crise as falas do marido com a mulher. Ela falava baixo, mas o homem estava gritando. E quando ele estava gritando, eu fiquei com pena dela, porque ele estava gritando, e fiquei com pena dele também, porque ele estava gritando. Fiquei com pena dela e fiquei com pena dele, porque se aquele homem que parecia, ele estava gritando. Mas pare, porque às vezes, meus irmãos, a pessoa fala baixo, mas não está sendo sincera não, viu? Aquele homem estava gritando, mas parecia que era um homem sincero. Não é só a estética que a gente tem que observar, não. Tem gente que chega muito levinho perto de você, mas está indo na jugular. Você está entendendo? Serpente não faz barulho, não, irmãos. Tem uns cachorrinhos que... Daqui a pouco estão lá te cheirando. Aquele homem estava fazendo um barulho, mas me parecia um homem sincero. Estou dizendo que ele está certo em gritar com a mulher de madrugada, não, tá? Com a mulher não se pode gritar jamais. A mulher, você deve ser resignado e escutar os gritos dela com você. Serenamente, na categoria, né? Mas, meus irmãos, aquele homem estava gritando. E teve uma hora que ele disse assim: vai para a cidade tal. Eu suponho que é a cidade de onde ela veio, a cidade onde a família mora. E ele disse: vai para lá, volta para lá. Volta para você dar valor ao marido que faz tudo para você e você não vê. Meus irmãos, nas horas das crises, as pessoas estão ouvindo o que a gente diz. Numa hora de crise no seu casamento, na sua família, uma palavra talvez maldita, mal colocada, está todo mundo ouvindo. E às vezes não se ouve um louvor, não se ouve uma oração, não se dá um testemunho. Eu me lembro que um pai de nossa igreja, o filho, jovem, estava com um problema de documentação na escola onde estudava, e precisava pegar um documento para dar entrada numa faculdade, e aquilo estava assim um problema, estava um problema, o filho foi até o lugar onde ele estudava, e eles começaram a criar dificuldades para ele, um rapaz muito esforçado, e ele precisava levar a documentação na UERJ, mas estavam enrolando com ele lá. Ele voltou, depois de um dia de uma tentativa, voltou tão chateado. Quando ele chegou em casa, contou para o pai e falou: não, porque aconteceu isso assim, assim. O pai disse assim: fulano, vem aqui. Vamos ali no seu quarto. Ele falou: fica de joelho aqui que eu vou ficar de joelho também. Os dois, assim, de tarde, no calor do dia, na confusão do dia mesmo. Aquele pai botou a mão nas costas do filho e falou: fica quietinho que o papai vai orar aqui. E ele orou, agradeceu a Deus a vida daquele filho, agradeceu algumas coisas e disse: Senhor, eu vou agora voltar lá na escola com fulano. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor já vai fazer lá. Por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Irmãos, pegou o menino e voltou lá com ele. Eu estou falando, menino, já era um jovem. Foi lá com ele. Quando chegou lá, eles me contando: pastor, aquilo foi resolvido numa questão assim de uns 4, 5 minutos. Aí eu fico a pensar qual a música que o pai poderia ter cantado em vez da música da oração na hora da dificuldade. Mas é uma praga, no Brasil nada anda. Meu filho, sai do Brasil, esse país está falido. E não sei o quê, 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 e não sei o quê. Mas naquela hora foi uma oportunidade do pai cantar a música da oração. Você está entendendo o que eu estou falando? Cantar a música. O que que o outro está ouvindo? O que que o outro está vendo? Então, os outros presos ficaram escutando. Há ao seu redor pessoas que estão presas nas circunstâncias e presas espiritualmente, que a sua conduta vai determinar se elas terão uma chance de serem libertas espiritualmente. E então eles começaram a cantar, os presos estavam ouvindo. E aí no verso 26, uma coisa maravilhosa: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. De repente houve um terremoto. Tem uma música da Eschila inspirada nesse texto bíblico. À meia-noite vai acontecer o negócio de um terremoto.
E acontecer aqui, e as cadeias que nos cercam vão cair.
Meu irmão, à meia-noite, o que que nós aprendemos com isso? Que onde há liberdade espiritual, meus irmãos, Deus age com o sobrenatural dele. Acontece alguma coisa que está fora da nossa possibilidade de fazer, da nossa possibilidade de agir. Um amigo meu disse que estava passando por uma entrevista, três entrevistadores, e ele disse que cada um fez uma pergunta diferente, ele disse que não sabia responder nenhuma das perguntas. Nenhuma das perguntas. Um dos entrevistadores, muito católico, apareceu uma pessoa na porta, no meio da entrevista, virou para ele e disse assim: você vai na programação da quaresma? Aí ele disse: eu tinha esquecido, mas agora que você me lembrou, eu vou. Aí o camarada fechou a porta e disse: então tá bom. Antes de fechar a porta, despediu, fechou a porta e saiu. Aquele que disse que tinha esquecido, mas ia no negócio, lá na programação da quaresma, virou para os outros e disse assim: gente, é quaresma, vamos aprovar esse rapaz. Olharam para o outro lá e ele falou assim: está aprovado. Quem é que mandou aquele cara abrir a porta e perguntar: você vai na programação da quaresma? O nosso irmão lá, quando perguntaram, o sujeito perguntou para o outro de quaresma, ele nem imaginou que era Deus agindo e usando a quaresma. Nem imaginou. De repente, eu gosto dessa expressão de repente, sabe por quê, meu irmão? Porque as coisas para ficarem ruins, pouco custa, e para ficarem boas também, pouco custa. Sabia disso? Acontece um negócio na sua família, lá você diz: ih, agora. Mas meu irmão, está muito ruim, está desagradável, não está bom. Mas para acontecer uma coisa boa também, pouco custa. De repente. E o nosso desejo é que de repente Deus te faça uma surpresa nesse final de ano. Vamos bater palma mesmo, irmã Denise? Isso mesmo. Isso mesmo. De repente Deus faça uma surpresa na sua vida. Sabe que eu tenho orado várias vezes por isso? Senhor, faça uma surpresa boa na vida do irmão fulano. Faça uma surpresa na vida do cicrano. Faça uma surpresa na vida da fulana da cicrana. Faz uma surpresa boa na vida de nossa igreja. Faz uma surpresa boa lá em casa nesse final de ano. Faz uma coisa assim que não estava ninguém nem pensando. Ou que estava pensando, mas não estava acontecendo. Já pensou você em engravidar de gêmeos? Oh, não, espera aí. Eu fiz de brincadeira, irmão, porque eu vi duas meninas falando com a outra. Brincadeira. Mas pode acontecer, né, irmão? Senão... pode acontecer. Olha, de repente Deus faz alguma coisa. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele age com liberdade. E aí Deus pode realizar o que quiser. O texto bíblico nos diz que as portas se abriram. E uma coisa muito curiosa: quando as portas se abriram, o carcereiro, ele ficou pensando que devia ser o fim da sua própria vida. Ele pegou a espada para poder tirar a própria vida, porque ele responderia pela fuga dos detentos. Ele responderia, ele teria que dar contas. Ele preferiu se matar. Só que antes que ele tirar a própria vida, Paulo deu um grito. Aquilo é grito de crente, sabia? Aquilo é grito de crente. Paulo, quando viu que o carcereiro ia se matar, ele disse: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui. O homem pensou que estava lidando com um bandido. Ele disse: não, tá todo mundo aqui, ninguém vai sair daqui não. O senhor não precisa tirar a própria vida. Irmãos, quando ocorreu aquele grito de Paulo, nós precisamos lembrar o seguinte: quem está liberto espiritualmente tem um sentimento de gratidão, de louvor a Deus tão grande, que ele não está torcendo para ninguém se dar mal não. Ele não está torcendo para que o carcereiro: ah, agora tu viu a mão de Deus, né, carcereiro? Agora tu vai arder no mármore do inferno, ficou prendendo a gente aqui, nos xingou aqui na chegada, olhou com cara feia, chutou a canela de alguém, agora você vai ver o que é bom. Aí ó, meu Deus abriu a porta da prisão, bye bye para o senhor, viu? Se vira, dê conta de nós. Irmãos, ele diz: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Mas Deus estava criando uma circunstância ali de libertá-los fisicamente também. Eles saíram, e diz o texto que eles foram para a casa do carcereiro. Aquele carcereiro, meus irmãos, recebeu a família dele, recebeu a visita mais esquisita. Os irmãos sabem como mulher gosta que o marido leve visita de surpresa. É uma coisa maravilhosa. Por volta da meia-noite, então, é melhor ainda. Mulher do carcereiro está lá na casa dele, de repente chega o carcereiro com Paulo, Silas, com dois detentos também, companhia boa. Quem são? Quem é o pessoal aí? Estavam presos ali e resolvemos trazer aqui para casa mesmo. Eu guardei tão bem guardado lá que agora eu gostei dele, estou trazendo para casa. Por causa da superlotação lá, dá um refresco aqui, aqui tem ar-condicionado, etc. Prisão domiciliar. Não, mandaram vir para a prisão domiciliar. Irmãos, uma situação tão esquisita. Mas os irmãos sabem que Deus pega as situações esquisitas, quando é Ele que está agindo, e Ele entra só abençoando todo mundo. O carcereiro perguntou: o que, que eu devo fazer para ser salvo? Olha que pergunta. Talvez você nunca se perguntou isso: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O carcereiro era uma pessoa que estava ali ouvindo-os cantar, e aí de repente ele tem uma vontade de perguntar: o que, que eu devo fazer para eu ser salvo? Isso é que é aquele texto, o cumprimento, que as pedras clamarão. Existe um monte de gente que está interessada em ter liberdade espiritual, e nós ficamos pensando que a pessoa não quer saber daquele assunto, mas o próprio carcereiro perguntou: o que, que eu devo fazer? E então eles responderam: crê no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Será salvo você e a tua casa. Meus irmãos, quando alguém crê em Jesus, o que essa pessoa experimenta é salvação. Salvação. Quando uma casa entrega, crê em Cristo, o que essa casa recebe é salvação. E o que Deus quer, o plano de Deus para a sua vida, é salvação para você e para os seus. Salvação para você e para a sua família. Salvação para você e para todo mundo que você ama. As circunstâncias estão difíceis, as circunstâncias podem não estar boas, o lugar pode não ser o melhor, mas onde há liberdade espiritual, há uma possibilidade, uma oportunidade de Deus agir, de Deus manifestar o seu sobrenatural, de Deus levar pessoas a Cristo e de Deus usar a sua vida. E que o Senhor nosso Deus faça uma surpresa de repente, uma surpresa boa para você, para a sua família. Então, vamos orar. Feche os olhos aí. Senhor nosso Deus, nós pedimos por todos os alunos, os estudantes de nossa igreja, todo mundo que vai se submeter a provas, a testes, irmãos que vão submeter a entrevista, Senhor Deus, nós pedimos a Tua mão guiando cada resposta. Dê às nossas famílias a bênção de ocorrer tudo bem, Senhor Deus. Nós agradecemos as bênçãos já dadas durante esse ano. E agora, que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito, esteja sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vão na paz do Senhor.